condição de vida do brasileiro melhora em 2 décadas. Índice de desenvolvimento humano cresceu quase 50% no período.
Campanha alerta sobre prevenção da hepatite. Em todo o país estão sendo feitos testes da doença.
Lançadas pelo Banco Central as novas cédulas de R$ 2 e R$ 5.
Segunda-feira, 29 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
O Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, IDHM, que mede a educação, o tempo de vida e a renda dos brasileiros, quase que dobrou em 2 décadas.
Os dados foram divulgados hoje e fazem parte do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, que mediu o índice de 5.565 municípios brasileiros.
O estudo mostra também que em 2 décadas as regiões Norte e Nordeste melhoraram as condições de desenvolvimento humano e diminuíram as diferenças para os municípios mais desenvolvidos do país.
Pelos cálculos do Atlas Brasil 2013, o índice do desenvolvimento humano municipal do Brasil cresceu 47,5% entre 1991 e 2010. Com isso, o país subiu do nível muito baixo para alto de desenvolvimento, sendo que quanto mais perto de um, melhor. De acordo com os dados, 74% dos municípios do país estão entre os níveis alto e médio. O estudo revela também que o maior índice é do Distrito Federal, seguido por São Paulo e Santa Catarina. Já os estados com o menor IDHM foram Alagoas e Maranhão. Apesar das diferenças, o representante residente do PNUD no Brasil, Jorge Chediek, afirma que as distâncias entre municípios do Norte e Nordeste e das regiões Sul e Sudeste diminuíram em 20 anos.
O Brasil tem mostrado, e por isso é destacado como um exemplo mundial, que é possível crescer e diminuir a desigualdade. E tem mostrado nos últimos anos que isso é possível. E não só isso, mas que fazer investimentos na melhora da qualidade de vida da população é um bom investimento. Tem um argumento moral, mas também tem um argumento econômico. O Brasil tem sido um exemplo disso a nível global.
Pelo Atlas Brasil 2013, a renda mensal per capita saltou mais de 14%, um ganho de aproximadamente R$ 346. Sobre a expectativa de vida da população, o Brasil apresenta a melhor pontuação do IDHM. O brasileiro está vivendo, em média, mais 9,2 anos que em 1991. Segundo o presidente do IPEA, Marcelo Neri, esse índice está ligado à redução da mortalidade infantil.
Nos últimos 10 anos, caiu quase a metade a mortalidade infantil. Acho que, para mim, não existe tragédia pior do que uma criança que morre logo que nasce. E isso no Brasil caiu muito, sendo que caiu também a fecundidade. Então, nascem menos crianças e uma menor proporção dessas crianças morrem.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na área de educação teve o maior avanço entre os pesquisados em 2 décadas. A alta de 128,3% foi puxada principalmente pelo aumento da frequência escolar entre os jovens. Apesar do desempenho, a educação é o único subíndice classificado na faixa de médio desenvolvimento humano. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que muito tem sido feito para melhorar a qualidade da educação dos brasileiros, da creche às universidades, e falou sobre os principais desafios do setor.
O primeiro grande desafio é a gente cumprir até 2016 que todas as crianças com mais de 4 anos estejam na escola. E colocar de 0 a 3 anos, pelo menos metade das crianças nas creches, especialmente as crianças mais pobres. E levar com muita seriedade o programa que nós lançamos, que é o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Se a criança aprende a ler e escrever, domina a matemática até no máximo 8 anos de idade, ela vai se desenvolver na vida escolar. Então, esse é o alicerce.
O banco de dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil já está disponível na internet no site www.pnud.org.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil!
O Brasil é o único país em desenvolvimento do mundo que oferece diagnóstico e tratamento universal para as hepatites virais, de graça, no sistema público de saúde.
E como parte das ações que marcam o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, que foi celebrado neste último domingo, dia 28 de julho, o Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, faz em todo o país uma campanha para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.
Até o dia 2 de agosto, vão ser oferecidos testes para as hepatites B e C e vacina para a hepatite B em todo o país.
A estimativa é fazer cerca de 170 mil testes neste período. Priscila Machado.
Humberto Silva tem 48 anos. Há dois, descobriu que tinha o vírus da hepatite. Como a doença nem sempre apresenta sintomas, ele já estava com comprometimento do fígado e com quadro de cirrose. Hoje, após tratamento, é presidente da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite e conta que viveu por mais de 30 anos com o vírus sem saber.
Se fosse um jogo de futebol, o juiz já estaria no 44º minuto, já para apitar o final do jogo. E um pouquinho antes, baixou aquele anjo lá que teve essa iniciativa de me pedir aquele médico. E assim eu descobri e evitei, porque eu já não estaria com você hoje falando, né? Você me tratei há 2 anos atrás, se não fosse aquela descoberta pelo exame.
Em todo o mundo, 520 milhões de pessoas são portadoras da infecção pelos vírus da hepatite. E para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e da prevenção da doença, o Ministério da Saúde lançou uma campanha, veiculada no rádio e na TV. O tema é hepatites virais, sem perceber, você pode ter. Além da distribuição de vacinas, vão ser realizados testes rápidos para o diagnóstico das hepatites B e C. Vários municípios do país farão mutirões em lugares públicos para a realização dos exames até o dia 2 de agosto. Qualquer pessoa pode fazer o teste, mas para alguns grupos ele ainda é mais importante. É o que explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
Antes do começo dos anos 90, não se tinha exame para detectar o vírus da hepatite C no sangue, que era usado em transfusões. Então, por exemplo, quem tomou transfusão de sangue antes de 93 pode, sem saber, ter tomado uma transfusão contaminada com hepatite C. Nos anos 70, nos anos 60, se utilizava aquelas seringas de vidro com agulha de metal, aquilo era esterilizado, muitas vezes não era bem esterilizado. Então, as pessoas que têm mais de 45 anos, era importante ela fazer o teste. Toda gestante deve fazer o teste da hepatite B, além do teste da sífilis e do HIV. E além disso, qualquer pessoa que fez sexo sem camisinha, fez tatuagem, além do teste de HIV, também é importante fazer o teste contra a hepatite B.
Qualquer pessoa com até 49 anos pode tomar a vacina contra a hepatite B. Basta procurar um posto de saúde com sala de vacinação. Nos postos também é possível fazer o teste rápido para detectar a doença ou receber orientação sobre os locais onde o procedimento está disponível. A expectativa é que neste ano sejam distribuídos 2,5 milhões de testes. De Brasília, Priscila Machado.
Voz do Brasil. Começaram a circular hoje no país as novas cédulas de R$2 e de R$5.
Além de novos itens de segurança contra falsificação, as notas agora têm uma camada protetora contra sujeira. Ricardo Carandina tem os detalhes.
A segunda série de notas do real está completa. As novas cédulas de R$2 e de R$5 têm os mesmos itens de segurança das notas de R$20, R$50 e R$100, como marca d'água mais visível e inscrições em relevo. As novas notas são ainda revestidas com um verniz que deve fazer com que as cédulas durem mais. O tamanho, diferente de acordo com o valor, e barras impressas em relevo permitem que pessoas com deficiência visual identifiquem mais facilmente o dinheiro. O diretor de administração do Banco Central, Altamir Lopes, explica que é necessário trocar as cédulas periodicamente para dificultar falsificações.
A cédula é algo extremamente importante para a população e nós temos que resguardar a sua qualidade, a sua segurança. É exatamente por isso que se promove de tempos em tempos a troca dessas cédulas, dos elementos de segurança. Agora, por exemplo, nessa segunda família, nós estamos introduzindo uma série de elementos de segurança mais potentes, de forma a que a população possa identificá-los e evitar a ação dos falsários.
Nesta segunda-feira, o Banco Central colocou em circulação 150 milhões de cédulas de R$ 2 e R$ 5. O cidadão que suspeitar da autenticidade de uma nota deve conferir os itens de segurança e, se possível, comparar a cédula com outras de desenho igual. Passar adiante nota falsa é crime. Quem receber sem perceber dinheiro falsificado deve levar as cédulas para uma agência bancária. Elas vão ser encaminhadas ao Banco Central para análise e, se forem verdadeiras, serão devolvidas ao dono. Outras informações sobre as novas notas de real estão na página www.bc.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Quer ver como ficou a nova nota ou como ficaram as novas notas de R$2 e R$5?
Acesse agora nosso Twitter, onde vamos postar as imagens das cédulas. twitter.com/avozdobrasil.
7:11.
Terminou ontem, depois de 6 dias de encontro, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro.
Além de reunir milhares de jovens católicos, o evento foi marcado pela presença do Papa Francisco, que fez sua primeira visita internacional.
A última missa e a despedida do líder católico foram acompanhadas pela presidente Dilma, pela presidenta Dilma Rousseff e pelo vice-presidente Michel Temer.
Tinha acabado de amanhecer. A estudante de São Paulo, Jéssica Couto Rego, passou a noite na praia de Copacabana para o encerramento da Jornada Mundial da Juventude.
A gente passou um pouco de frio, mas foi bem legal, foi uma experiência bacana. Eu, pelo menos, nunca tinha dormido assim na rua, assim, na calçada, então foi bem legal a experiência.
Muitas pessoas fizeram o mesmo que Jéssica. Ao todo, mais de 3 milhões de fiéis e peregrinos de 175 países participaram desta jornada. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a missa de encerramento da jornada ao lado da presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, do presidente da Bolívia, Evo Morales, e do Suriname, Desi Bouterse. Já a despedida do Papa Francisco foi na companhia do vice-presidente Michel Temer, que afirmou que o Brasil vai sempre receber o Papa de braços abertos.
Quero dizer, Papa Francisco, que na próxima vez que vier ao Brasil, parece-me que 2017, não haverá mais necessidade de bater nas portas, porque elas foram permanentemente abertas pela força da sua presença.
Já o Papa Francisco disse que vai sentir saudades do Brasil.
Neste momento, já começo a sentir saudades. Saudades do Brasil, este povo tão grande e de grande coração, este povo tão amoroso. Saudades do sorriso aberto e sincero que enviam tantas pessoas.
A próxima Jornada Mundial da Juventude vai ocorrer em 2016 na Cracóvia, na Polônia. Do Rio de Janeiro, Paulo La Sálvia.
E o Papa Francisco, ao deixar o Brasil na noite deste domingo, enviou uma mensagem para a presidenta Dilma Rousseff.
O Papa agradeceu o acolhimento generoso e a solicitude do governo em assegurar uma tranquila realização de sua primeira visita ao Brasil.
A mensagem foi lida pelo comandante do avião papal para o Sindacta 2, em Curitiba, ao deixar o espaço aéreo brasileiro.
E a repórter Isabela Azevedo tem informações sobre as medidas de segurança tomadas pelos Ministérios da Justiça e da Defesa durante a jornada. Jornada Mundial da Juventude.
Até o fim da Jornada Mundial da Juventude, não foi registrada nenhuma morte de peregrinos, nem mesmo nas estradas. O Ministério da Justiça empregou cerca de 6 mil profissionais de segurança no evento que trouxe o Papa Francisco ao Brasil. Foram policiais federais, policiais rodoviários federais e homens da Força Nacional. Já as Forças Armadas atuaram com mais de 13 mil militares. O pontífice participou de 20 atividades na jornada. Todos os deslocamentos dele foram acompanhados por meio de monitoramento via satélite e câmeras de vídeo, além de imagens de helicópteros e das câmeras instaladas nas ruas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou que a proximidade do Papa com os fiéis impunha desafios à segurança pública, mas que o resultado foi positivo.
Foi realmente uma situação de grande êxito. Falhas por vezes acontecem, mas o esforço de segurança que foi feito realmente, acho que para todos que acompanharam e são especialistas na área, podem afirmar e reconhecer que o Brasil está preparado para grandes eventos do ponto de vista da segurança pública de forma inegável.
Cerca de 3 milhões de pessoas participaram da Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu no Rio de Janeiro entre os dias 22 e 28 de julho. De Brasília, Isabela Azevedo.
E a Secretaria-Geral da Presidência coordenou a articulação dos órgãos do governo federal envolvidos na realização da Jornada Mundial da Juventude e na visita do Papa Francisco ao Brasil.
O secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo Santana, explica.
Na verdade, foi um grande trabalho de preparação, que envolveu várias áreas do governo, 10 ministérios, mais de 25 órgãos, nos quais a gente trabalhou nesse último ano para garantir que a visita do Papa fosse extremamente bem-sucedida do ponto de vista do que cabe ao governo federal. A parte de segurança, a parte de logística e a parte de infraestrutura em contato com o governo estadual e o governo municipal.
E uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo mostra que a Jornada Mundial da Juventude gerou uma grande expectativa de retorno ao Brasil.
A apuração parcial revela que quase 73% dos turistas estrangeiros da jornada visitaram o país pela primeira vez. E 9 entre 10 querem voltar ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro.
A estimativa é que o país tenha arrecadado mais de R$1,8 bilhão durante o evento.
Café com a Presidenta.
Quase 50 mil escolas públicas em todo o país aderiram ao programa de ensino integral.
A informação foi dada hoje pela presidenta Dilma no programa semanal de rádio Café com a Presidenta.
Segundo Dilma, esse número reflete o enorme esforço do governo em ampliar o número de estudantes dos ensinos fundamental e médio que recebem aula em 2 turnos.
Só esse ano foram investidos R$1,8 bilhão na iniciativa.
A presidenta Dilma Rousseff destacou que mais de 49.300 escolas públicas em todo o país aderiram ao programa Mais Educação, que prevê o ensino integral. A presidenta informou ainda que em 2013, R$1,8 bilhão foram investidos no programa.
A maior parte dos recursos é repassada diretamente para a escola contratar monitores e professores, comprar material e preparar os espaços para receber as crianças nas atividades do chamado contraturno, que é o segundo turno. Além disso, o MEC também repassa um recurso a mais para as prefeituras, com o objetivo de garantir a alimentação de quem fica o dia todo na escola.
Para Dilma Rousseff, a educação em 2 turnos melhora o aprendizado dos alunos e reduz as desigualdades.
No principal caminho para o desenvolvimento sustentável, para a valorização da própria sociedade brasileira, reduzindo as desigualdades, é a educação. Dar a todas as crianças as mesmas chances, desde cedo, as mesmas oportunidades, é isso que significa desenvolvimento sustentável. Por isso, nossa meta é chegar com a educação em 2 turnos a 60 mil escolas até 2014. E a nossa prioridade, Luciano, tem sido as escolas, onde estão as crianças mais pobres, que são aquelas que recebem o Bolsa Família, como você sabe.
Entre as atividades desenvolvidas no contraturno das escolas que adotaram o ensino integral estão aulas de reforço em matemática, português, ciências e línguas, além de acompanhamento pedagógico obrigatório. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Só esse ano foram investidos R$1,8 bilhão para ampliar o número de estudantes dos ensinos fundamental e médio que recebem aula em 2 turnos.
E para ouvir e ver a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7:19.
Produtores vão ter acesso a uma linha de crédito especial para financiar investimentos em armazenagem de grãos.
Ter condições de armazenar o estoque é importante porque o produtor pode escolher o melhor momento para vender o que colheu.
Os bancos que operam os recursos do BNDES já estão preparados para receber os pedidos de financiamento e a meta do governo é disponibilizar R$25 bilhões em 5 anos para melhorar a armazenagem brasileira.
O trabalho do produtor rural não acaba na colheita. Ainda é preciso negociar a produção. Isso envolve transporte e armazenagem. Tudo isso influencia no preço do que foi colhido. Segundo o presidente de uma cooperativa de Brasília, Leomar Sensim, a estrutura ajuda os produtores a negociarem um bom preço pelo produto.
A gente vem observando e normalmente em época de safra você tem uma oferta maior dos produtos aí e normalmente nessa época aí você tem uma pressão sobre os preços aí acaba ganhando menos pelo produto. Então, se você conseguir armazenar, você vai ter, com certeza, uma renda maior na sua produtividade.
Atualmente, a capacidade de armazenagem não é suficiente para atingir a produção anual brasileira, que é de aproximadamente 180 milhões de toneladas. É por isso que foi criado pelo governo, dentro do Plano Safra, uma linha de financiamento para a construção de silos, os armazéns onde são estocados os grãos. Segundo o secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Fazenda, João Pinto Rabelo Júnior, vão ser disponibilizados 25 bilhões de reais nos próximos 5 anos para que os agricultores possam construir silos e garantir a capacidade de armazenagem da safra brasileira.
Esse Programa Nacional de Armazenagem é composto por 3 grandes linhas de crédito. Uma linha de crédito para o produtor rural e suas cooperativas, uma outra linha de crédito para o agricultor familiar e suas cooperativas também, e uma terceira linha de crédito para os cerealistas. A taxa de juros da linha do produtor rural e dos cerealistas é de 3,5% ao ano, com 15 anos para pagamento e com 3 anos de carência, o que dá conforto para que esses empreendedores tomem a decisão de fazer esse investimento, que é um investimento de vulto e que dá retorno ano a ano a mais longo prazo. E a taxa de juros da agricultura familiar vai ser de 2%.
O dinheiro também vai poder ser usado para modernizar os armazéns que já existem no país. De Brasília, Leandro Alarcon.
Brasil. O programa Mais Médicos fechou o primeiro mês de seleção com 4.657 médicos cadastrados até a meia-noite deste domingo, quando terminava o prazo para entrega de documentos e correções na inscrição.
Desse total, quase 4 mil têm registro profissional válido no Brasil e cerca de 800 têm diplomas do exterior.
Dos 18.450 médicos inscritos, 7.278 permanecem com CRMs inválidos.
Outro dado que chamou a atenção do Ministério da Saúde foi o baixo número de médicos residentes que confirmou interesse em ir ao Mais Médicos. Dos 1.200 profissionais deste perfil que se inscreveram, só 31 confirmaram interesse ao entregar todos os documentos solicitados e declarar que desistiriam de participar das especializações que estão cursando.
Os médicos inscritos com documentos pendentes e com informações inconsistentes terão a oportunidade de fazer as correções e concluir o cadastro na próxima seleção do programa, que será aberta no dia 15 de agosto, inclusive com a possibilidade de entrada de novos profissionais.
Terminam amanhã as inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida.
A prova foi criada para permitir que médicos estrangeiros trabalhem no Brasil e, desta vez, estudantes que cursam o 6º ano de medicina também vão fazer o exame.
O objetivo dessa medida é verificar se a prova está de acordo com o que é ensinado nas universidades brasileiras.
As inscrições devem ser feitas em revalida.inep.gov.br. Mais de 230 mil agricultores familiares da Bahia vão ser beneficiados com a entrega de máquinas retroescavadeiras, motoniveladoras e pás carregadeiras.
São 152 municípios baianos que vão receber os equipamentos. O investimento é de mais de 46 milhões de reais.
A doação realizada pelo governo federal faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
A lista das cidades baianas que vão receber as máquinas está na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em portal.mda.gov.br/portal.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Condição de vida do brasileiro melhora em 2 décadas. Índice de desenvolvimento humano cresceu quase 50% no período.
Campanha alerta sobre prevenção da hepatite. Em todo o país estão sendo feitos testes da doença.
Lançadas pelo Banco Central, novas cédulas de R$ 2 e R$ 5.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.